Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Quem é que trouxe Bíblia? Quem não trouxe, coloca-se o seu melhor sorriso e pisca o olho ao irmão do lado. Você pode ver pela Bíblia dele, ou então nós temos também, assim como há pisas familiares, nós também temos a Bíblia familiar. Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Êxodo. Que privilégio que eu tenho de subir a este púlpito e abrir a palavra de Deus e expor a palavra de Deus. Pai, obrigado por esse privilégio, Senhor. Mas tome esse privilégio como uma das maiores responsabilidades da minha vida, Senhor. E quero te pedir mais uma vez, dirige-me. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos e te pedir a tua direção. Que eu possa ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Que algo de sobrenatural aconteça quando a Tua Palavra ela é exposta, Senhor. Os ouvidos estejam ungidos, corações abertos. E o Teu Espírito Santo, convidamos-te, Espírito Santo, a te sentar connosco e a nos abrir os nossos olhos e a abrir o nosso entendimento. Porque o nosso coração e a nossa disposição é obedecer à tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 20, verso 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e da casa da servidão. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Há uns anos atrás, eu creio que foi às sextas-feiras, eu dei uma série aqui na igreja que dei o título de Perigos. Aí um sinal, não é? Luciano, coloca aí o sinal. Quem é que tem carta de condução? Eu não vou perguntar quem é que conduz sem carta, não é? É suposto não o fazer. Mas se não tivermos aí o sinal, ok. Mas há um sinal que é o sinal de perigo, né? Que é aquele triângulo com o quê? Com um ponto de exclamação. E quando nós vamos a conduzir e vemos esse sinal, é para acelerar, né? De facto, significa isso, só perigo. E o propósito é chamar a nossa atenção para fazer aquele pedaço da estrada com cuidado. Então, perigo é só para nos alertar, para termos cuidado. Digo, irmão, ao lado, é só isto, cuidado. Então, por isso, o título da minha mensagem é O Perigo da Idolatria. Ou seja, por outras palavras, olha, tem cuidado, porque ninguém vai chamar idólatra a ninguém, como é lógico, mas tem cuidado com o pecado da idolatria. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Todo o Velho Testamento. Deus vai exortar o povo de Israel com este mandamento. Olha, não tenham outros deuses. E o coração de Deus não é inveja ou ciúmes. Ai, não tenho outros deuses porque já eu fico triste. Não. É vocês não têm necessidade de ter outro Deus. Porque eu sou o vosso Deus. Vocês são o meu povo. Então não tenham outros deuses. Porquê? Porque vocês têm-me a mim. Não têm necessidade de ter outros deuses. Agora, claro que quando se fala sobre idolatria numa congregação de cristãos, qual é o primeiro pensamento que vem a nós? Isso não é para nós, pastor. É, não é? Primeiro pensamento que provavelmente pode vir à nossa cabeça, isso se calhar é para os católicos, não sei. Talvez. Agora, ler Êxodo 20, verso 3, para os cristãos, primeiro pensamento é, eu não sou idólatra. Diga, vamos lá, e é bom que não. Isto não é para mim. Mas eu hoje gostaria de levar-nos uma linha de pensamento. De falar sobre idolatria, diga, vamos lá, pós-cristãos. Quem é que está aqui que é um cristão? Evangélico, agora tem essa expressão, até para nós mesmos. Então eu não quero falar sobre idolatria para os pagãos. Imagens, cultura, o que está por detrás, mas para nós. E lembrar aquele texto que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, quando ele está a falar para a igreja de Roma, e nós estamos a estudar, estamos a quase chegar ao final da carta aos Romanos, na próxima semana o capítulo 15 e 16 depois e termina. Mas quando lemos o capítulo 1, quando Paulo está a falar sobre os pecados dos pagãos, ele diz assim no versículo 25: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Quer dizer que um dos erros é servir a criatura mais do que o Criador. Então, o pecado de idolatria, e este é o primeiro pensamento que eu quero trazer a nós para captar a vossa atenção, porque eu sei que eu luto, não é? Eu luto para captar a vossa atenção com um aparelhozinho que vocês têm aí, que chama telemóvel, não é? Smartphone. Então, eu tenho que dizer alguma coisa que faça vocês levantar a cabeça e, espera lá, se calhar vale a pena escutar o rapaz que está ali. É uma realidade. Primeiro pensamento é: o pecado da idolatria, ele não está limitado a alguém que adora uma imagem ou presta culto a uma imagem ou que faz sacrifícios a uma imagem. Para nós definirmos idolatria, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, idolatria é confiar, é ou amar algo ou alguém mais do que a Deus. Quando eu usei este triângulo ou este sinal de trânsito de perigo, é só para nos alertar, não é para condenar ninguém, dizer assim, olha só para termos cuidado. Idolatria é confiar ou amar alguém ou algo mais do que a Deus. Idolatria é depositar a nossa confiança, o nosso amor, a nossa devoção em alguma coisa ou alguém mais do que a Deus. Idolatria é substituir Deus por qualquer coisa criada. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, quando ele diz não tenham outros deuses, na NVT, não faças para ti espécie alguma de ídolo, ele está a dizer assim, olha, Não, vocês não têm necessidade. Vocês não precisam. Vocês não têm que ser iguais aos outros povos, porque eu sou o vosso Deus. Então, sempre que nós confiamos, amamos algo ou alguém, ou buscamos, né, algo ou alguém mais do que a Deus, nós corremos o risco de entrar por esse caminho do idólatra. Corremos o risco de entrar por esse caminho da idolatria. Então, a idolatria não tem a ver com uma prática pontual. A idolatria, ela tem a ver com uma inclinação do nosso coração. Em primeiro lugar, não tem a ver com uma prática também, mas ela tem a ver com a inclinação do nosso coração. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 5. A palavra de Deus diz o seguinte. Efésios 5, 5. Vou esperar quem está a desfolhar a Bíblia para nós treinarmos a abrir para a direita, para a esquerda. Vamos lá. Verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Nenhum que pratique estas coisas tem herança do reino de Deus. Esta palavra avarento tem a ver com ganância. Tanto, por exemplo, na Bíblia para Todos, diz assim: lembrem-se disto, os que se entregam, quer dizer, o pessoal que se entrega, né, à devassidão e à imoralidade, ou se deixam dominar pela ganância, que é uma espécie de idolatria, não tem parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Então, vamos começar por este pensamento. A idolatria começa com a ganância do nosso coração. O coração da idolatria, diga-me ao lado, é a ganância. Diga, ganância. Diga outra vez, ganância. Diga mais alto, ganância. Quando ele diz que não tenhas outros deuses, não há necessidade. Vocês têm-me a mim. E porquê? Porque quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ao povo de Deus, para os orientar, era um tempo em que os povos, eles adoravam muitos outros deuses. Muitos. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus das colheitas, o Deus da sementeira, o Deus da chuva. Eles adoravam muitos deuses, tinham um Deus para tudo. E porquê que eles tinham esses deuses? Porque eles, o coração daquela gente, daqueles pagãos, era o seguinte: nós precisamos de ter uma boa colheita, então precisamos semear. Antes de semear, vamos então sacrificar ao Deus das colheitas e das sementeiras. Porquê? Para que ele fique contente connosco, para que ele fique agradado de nós. Porquê? Porque nós queremos ser abençoados. Então nós vamos cultuar, nós vamos sacrificar. Eles faziam esse sacrifício e depois lá vamos lá semear. Naquela expectativa que aquele Deus que eles acreditavam tinha o poder de os abençoar. Depois, na caminhada, o que é que vai acontecer? Não chovia e quando a gente semeia alguma coisa, a gente precisa de chuva. Então eles tinham este pensamento: epá, não vá aqui o Deus da chuva, está zangado connosco. Está zangado connosco, o que é que nós temos que fazer? Sacrificar. Vamos adorar o Deus da chuva. Vamos prestar culto ao Deus da chuva. Porquê? Porque eu preciso de chuva. Porquê? Porque eu quero uma boa colheita. Então eles andavam para um lado e para o outro, mas o coração deles estava onde? Não. O que é que motivava estas pessoas a sacrificar o seu Deus? Era o amor a Deus? Era o amor, devoção a Deus? Ou era o desejo de ser abençoados. Só que eles acreditavam que não caía chuva, porque o Deus da chuva estava zangado com eles. Então vamos sacrificar ao Deus da chuva, vamos ofertar ao Deus da chuva, para que ele fique contente connosco. Ficando contente connosco, ele vai derramar chuva. E derramando chuva, a nossa colheita vai crescer. Mas quando chovia demais, ia dizer, vamos sacrificar aqui todos, vamos ofertar oferta especial para quê? Para o Deus do sol. Agora fizemos de sol, senão vai estragar a colheita. Parece uma brincadeira, mas não é. Por isso é que Efésios diz que o coração da idolatria é a ganância. Porquê? Não há devoção. Não há amor. Sabe o que há? Interesse, egoísmo e ganância. Apenas eles queriam algo em troca. Porque acreditavam que esse Deus que eles sacrificavam podia dar o que eles verdadeiramente queriam. Então o coração da idolatria é a ganância. E a ganância do coração leva o idólatra a buscar e a sacrificar a esse Deus por dois motivos. Primeiro, qual é? É obter um favor, obter algo em troca, obter um benefício. Segundo, porquê? Porque é aquele benefício, é aquele favor que verdadeiramente eu creio que vai trazer satisfação à minha vida. Certo? Digo, irmão lá, mas isso é lá com os pagãos. A pergunta para nós pensarmos hoje é: será que isso pode acontecer no nosso meio? Não, vocês não entenderam. Eu não estou a perguntar se hoje, neste tempo, isto acontece no mundo. Não, eu estou a perguntar para aqueles que estão aqui hoje e agora, que são vocês e eu, e aqueles que estão online, somos cristãos, que amamos a Jesus, se é possível nós vivermos o cristianismo com esta atitude destes pagãos. E sem nos apercebermos ou apercebermos, nós estamos a trilhar o caminho do idólatra e nós estamos a ser idólatras. Será que é possível isso acontecer connosco hoje? Ou vou dizer, será que isso acontece nas igrejas hoje? Eu não estou a falar do mercado que há no mundo evangélico. Isso é outra história que também há, e muito. Mas será que isso pode acontecer nas nossas vidas hoje? Pessoas buscarem a Deus não por aquilo que Ele é, não por amor a Ele, mas por aquilo que Ele nos pode dar, porque acreditam e foram ensinados que se fizermos isto, mais aquilo, e sacrificarmos isto e ofertarmos aquilo, esse Deus tem a capacidade para nos dar aquilo que eu verdadeiramente quero. Será que às vezes esse cristianismo tem sido pregado, ou essa mensagem? Porque a satisfação dessas pessoas não é Deus, mas é estar naquilo que eles acreditam que Deus lhes pode dar. Tira lá um minuto para pensar um bocadinho. Será que nós podemos ser tipo os consumidores da religião? Os consumidores de Jesus? Isto não é novo, porque no tempo de Jesus, Jesus disse a um grupo de pessoas: vocês vêm atrás de mim não porque creem em mim, mas porque comeram. Vocês vêm atrás do pão e do peixe. Porquê? Porque o verdadeiro Deus dessas pessoas são eles mesmos. Eu não sei se vocês já se aperceberam, mas hoje, a maior estátua não é a estátua de Nabucodonosor, que está lá em Daniel capítulo 3. A maior estátua hoje, não me leve a mal, mas também não é a Maria, e o maior centro de idolatria não é aqui em Portugal. Eu sei, é Fátima. E, sinceramente, eu não creio. Porque eu acho que a maior idolatria é a nós mesmos. É o culto a nós. Venha a mim, venha a mim. No final, a mim venha. Essa é a cultura. Até porque alguém descobriu isso e então nos deu um aparelhinho que a gente anda todos os dias. Cada antes a gente tinha só uma câmara para a frente e agora para tirar fotografias aos outros. Mas eles, não, este pessoal quer tirar fotografias a eles próprios. Então não temos que vir ao hotel. Agora temos uma para nós. A gente vai à praia, é o que mais vê o pessoal a... Porquê? Porque a cultura é eu mereço. Eu mereço ser feliz. E ninguém está a dizer que não merece, atenção. Mas estamos a falar desta cultura que é tudo sobre nós. E até no mundo da religião, não é? É tudo sobre nós. Tu vais ser feliz, tu vais conseguir, tu vais fazer isto. Mas para tu conseguires, tens de fazer isto e isto e isto. Que é para agradares o teu ídolo, que neste caso não é o Deus do Sol, mas chama-se Jesus. Porque ele tem a capacidade de te dar tudo aquilo que tu queres. Porque tu mereces, ele é um Deus bom, um Pai maravilhoso. Amados irmãos, nós não nos aproximamos de Deus para ser felizes. Obrigado por vossa amém. Mas eu não ouvi nenhum. Não está mal, eu vou dizer à mesma. Nós não adoramos a Deus para receber algo em troca. Nós não ofertamos ou dizimamos para que Ele fique contente porque Ele tem que me dar algo, aquilo que eu preciso. Não! Nós já recebemos o maior tesouro, foi Jesus Cristo, naquela cruz, que morreu por mim, por ti, e está consumado. O que é que está consumado? O nosso perdão foi consumado, a nossa redenção foi consumada, a nossa salvação foi consumada em Cristo Jesus. Por isso é que Jesus disse que o reino de Deus é como aquele homem que negocia em pérolas, encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha por amor àquela pérola. E essa pérola é Jesus, que habita em nós, que habita em ti, que habita em nós. Ele faz parte da nossa vida. Não há algo melhor que Jesus. Tudo o que Ele me pode dar, tudo. E que eu sei que Ele nos abençoa, mas nada é melhor do que Ele mesmo. Eu percebo essa mentalidade do melhor que está por vir, mas eu não sei muito bem o que é melhor do que Jesus. Mas numa cultura do eu sei. Melhor do que Jesus é Ele dar o carro que eu quero. Melhor do que Jesus é Ele me ajudar a trocar de casa. Melhor do que Jesus é Ele me ajudar a mudar de trabalho, porque este salário é uma miséria e se receber o dobro é bem melhor do que Jesus. Melhor do que Jesus é passear por todo o lugar. Melhor... A gente não diz, porque dito assim parece mal. Mas quantos fizeram de Jesus o seu ídolo? E por isso este sinal de perigo. Se Jesus para nós é o nosso ídolo, digam-me lá, cuidado. Não estão-te a chamar nomes. Só sei dizer, tem cuidado. Porquê? É um terreno pantanoso. Lutar contra o pecado e a idolatria é entender que se eu estou em Cristo, eu estou satisfeito. Quem é que sabe de cor Salmo 23, verso 1? Quem sabe de cor? O Senhor é o meu pastor. Não esqueça lá o I. Lá na Bíblia está vírgula. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Vírgula. Nada me faltará. E como é que muitos entenderam isso? Se eu tenho o Senhor como o meu pastor, não me vai faltar emprego. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, não me vai faltar saúde. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, não me vai faltar finanças. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, não vai faltar nada para eu cumprir os meus sonhos, porque o Senhor é o meu. Mas não era isso que estava no coração de Davi. Em hebraico, quando diz nada me faltará, não se refere àquilo que o Senhor nos pode dar, mas se refere àquilo que Ele é. O sentimento do salmista não é glorificar a Deus por aquilo que Ele poderia dar, não. O entendimento dele, se eu tenho o Senhor como o meu pastor, eu estou preenchido, eu estou realizado, eu estou satisfeito, eu encontrei satisfação nele. É por isso que continuamos a ler, ele vai dizer assim, é ele quem? O meu pastor que me refrigera a minha alma. Não é um homem, não é uma mulher, não é um namorado, não é um empregado. Quem refrigera a minha alma é o Senhor. Quem? O meu pastor. É Ele quem? Que me dirige até às águas tranquilas. Não é aquilo que acontece ou que não é. É Ele. Tanto que Ele diz, olha, por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é que Ele está a dizer? Eu posso viver tempos em que a saúde não é a melhor. Eu posso viver tempos em que os bolsos podem não estar tão cheios. Mas ainda que eu viva esses tempos atribulados, Ele está comigo. A sua vara, Ele me consola e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, este é o coração do salmista. Este é o coração do salmista. O que ele está a dizer é que a minha paixão é Cristo. A minha paixão é a presença de Deus. Esse foi o coração de Moisés, quando ele está em frente, lá no deserto, em frente à terra prometida, Deus está aborrecido com ele, porque ele está sempre a se queixar, e outros deuses, idolatria para aqui e para lá, e Deus disse, olha, está aí a terra prometida, vão lá, eu não vou convosco, Moisés disse, não, se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui, eu prefiro estar no deserto com a tua presença, do que entrar na terra prometida sem a tua presença. Esta foi a resposta de Moisés. Mas imagine se a pergunta fosse ao povo. Segundo o historial destes meninos, sabe como é que eles respondiam? Senhor, foi bom te conhecer. Foste um bom GPS até aqui. Mas aquilo que eu verdadeiramente queria e está à minha frente. Tchau, tchau. E lá iam eles. É assim que muita gente vive hoje. É assim que muita gente vive hoje. E eu não estou a falar para os incrédulos. Eu estou a falar para os cristãos. E eu não estou a falar para os outros. Eu estou a falar para mim. Porque a ganância quer-me apanhar a mim como a qualquer um. Porque nós somos já egoístas por natureza. Então a paixão do salmista é Cristo. Mas a paixão de muita gente é vida boa. E se me ensinaram que se eu andar atrás de Cristo, se eu sacrificar a Cristo, se eu der os dízimos a Cristo, eu vou alcançar essa vida boa, pois eu quero. Por isso é que a gente se chateia quando a coisa não corre bem, não vale a pena dar os dízimos. Claro que não. Porquê é que não vale a pena? Se o teu coração era esse, claro que não vale a pena. Teu que estou à espera da vida boa. A vida boa não veio, perdi duas vezes. Diga, irmão lá, claro que isto não é para ti, não é? Não, é para nós. Qual é o resultado desta mentalidade, deste coração? 1 Coríntios capítulo 10, abre aí. É para nós, claro que sim que é para nós. E não é para vós, é para nós. E eu não estou a usar o nós para parecer bem. Não, é para mim. Eu posso estar a pregar o Evangelho e ser tão ganancioso, tão tomado por demónios, que o meu alvo na vida é alcançar coisas. Ai, o pastor pode ter demónios, e muitos. 1 Coríntios 10. A gente está habituado aos demónios, tipo aqueles pipocas que gritam... Eu costumo dizer, são os soldados rasos. Os generais às vezes comandam. Essa é outra história. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 19.
Onde é que isto se anda? Está aqui.
Paulo está a falar para a igreja de Coríntios. Igreja, não é para o mundo. Está a falar sobre ídolos, idolatria. E ele diz assim no versículo 19, mas, que digo? O que é o ídolo? Ah, é alguma coisa? O que é o sacrificado ao ídolo? É alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demónios. Ou seja, eu não quero que vocês tenham comunhão com demónios. Porque com esta mentalidade os nossos corações vão ficando mais agarrados às coisas desta terra e deste mundo do que às coisas de Deus. Com esta mentalidade cada vez vamos ficando mais enfeitiçados com as coisas deste mundo. Cada vez vamos ficando mais irados e chateados cada vez que não obtemos aquilo que desejávamos. Cada vez vamos colocando mais em causa a nossa fé, as coisas de Deus. Cada vez vamos valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Cada vez vamos ficando mais apaixonados pelas coisas do mundo. E quem é que nos apaixona? Quem é que nos enfeitiça? Quem é que isso acontece? Como? Porquê? Qual é o Deus deste mundo? É Satanás. Então a mentalidade deste mundo começa nos a enfeitiçar, como que a cegar, como que uma neblina. E a gente começa a estar mais apaixonados por tudo isto do que as coisas de Deus. E Paulo disse, eu não quero que vocês sejam participantes com demónios. Ele não está a dizer que agora é tudo demónios, que agora não podemos conviver com ninguém. Ele só está a dizer, tenham cuidado. Desfrutem das coisas, mas não se deixem enfeitiçar por elas. Se têm a possibilidade de desfrutar, desfrutem. Mas como o apóstolo Paulo, vivemos para Deus, morremos para Deus. Tudo é de Deus, nós precisamos aprender a buscar mais a face de Deus do que a mão de Deus. E quando eu digo isto, claro que ao buscarmos a face, nós sabemos que Deus nos abençoa. Ele é o nosso Pai, Ele está connosco, Ele cuida de nós. Mas cuidado com as inclinações do nosso coração. Se a idolatria é uma postura do coração, nós podemos idolatrar o dinheiro. Sim ou não? Na verdade, Deus, ou servimos a Deus ou a mamão. Né? O dinheiro passa a ser o nosso foco. É suposto o dinheiro ser uma coisa para nós usarmos. Não um Deus para nos guiar. Eu lembro, por exemplo, há muitos anos atrás, todos nós, jovenzinhos, adolescentes, vamos lá para a praia como vocês foram ontem e vamos servir a Deus e vamos orar e vamos fazer vigília e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aquele fogo todo a servir a Deus, a amar a Jesus e tal. E à medida que a gente foi crescendo, alguns foram tendo outras prioridades. Não é por mal, é subtil. Começa a vir os namoros. Né? E gostar mais desta menina ou daquela menina, ou deste rapaz ou daquele rapaz, para os rapazes, para as meninas. Né? Não estou a falar para mim. Exceção. Vamos lá. E depois, quando a gente se apaixona, alguns ficaram tipo meio parvos. Tipo, agora parece que. Não, já não posso. Já não se tem amigos. Porquê? Porque agora é só para ele. Agora é só para ela. Agora é só. Olha, sexta-feira vamos tocar. Não, pastor, não posso. Não, eu pronto. Pastor sabe. Nós podemos entender isto, irmãos, de duas maneiras. Ou querem manipular. Não, vocês já sabem que a nossa cultura é todos nós somos livres. Nós não temos que. Mas eu não sou um profissional da religião. Eu sou pastor. E como pastor, eu me preocupo convosco. Como pastor, eu sofro quando vocês sofrem. Eu me alegro quando vocês se alegram. Então quando eu vejo alguém a caminhar por esse caminho, que nós já sabemos qual é o destino, cabe-nos a nós alertar. Não manipular. Não obrigar. Nem dizer estás amaldiçoado porque faltaste no domingo. Claro que não. Só estamos a alertar o trilho que se começa a fazer. Hoje não pode. Amanhã não pode. Depois casou. E depois vem o filho. Agora temos de trabalhar. Porque oh, se não trabalharmos, agora temos de ter mais um filho, mais uma casa. A responsabilidade daqui, a fazer e tal. E aos poucos, o teu alvo, a tua segurança e a tua satisfação não é mais Deus. Começa a ser o dinheiro. Começa a ser a estabilidade na vida. Começa a ser esta moça ou aquele moço. Olha, tudo o que tu comprometeres, acabas por perder. Perdes a Deus e perdes essa coisa que tu comprometeste Deus por causa dela. E perdes amigos. Tudo. Então é um caminho, é muito subtil, é muito subtil. Pastor, é só uma fase. E claro, há fase na nossa vida assim. Todos nós compreendemos isto. Mas o sinal de perigo é porquê? Eu vou lhe dizer. Cuidado, porquê? Porque às vezes as fases tornam-se estilos de vida. Quem é que sabe que o que estou a dizer é verdade? Quantas fases não se tornaram estilo de vida? Porque agora é por isto, agora é para aquilo e agora, ah, poxa, é muito fixe ir ali, é muito fixe fazer isto, é muito fixe fazer aquilo. Uau, não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer isto. E as coisas deste mundo começam a enfeitiçar mais do que as coisas de Deus. Nós podemos idolatrar, por exemplo, os relacionamentos. Não é aquela mentalidade há uns anos atrás, uma mão lava a outra, pastor. Não é? Nós portugueses sabemos esta história, no Brasil isso usa-se. Não é? Uma mão lava a outra. Não, eu preciso ser amigo daquela pessoa. Ou seja, o que é que ele me está a dizer? Não quero saber da pessoa para nada, mas eu preciso dela. Mas deixe-me contar outra coisa nos dias de hoje. Quando eu ensino em alguns lugares, queres ser grande? Quem é que quer ser grande? Levante lá o braço. Ah, quer ser pequenino? Não, todos nós queremos crescer. Isso não é mau. O problema é deste ensino. Quer ser grande? Então busca pessoas, alguém maior do que tu. Busca pessoas que podem agregar algo à tua vida. Não andes com falhados. Não andes com derrotados. Não sais da cepa torta. Sim ou não? Quem é que já ouviu isso? Parece uma teologia esquisita. Porque com quem é que Jesus andou? Com pessoas como tu e eu. Sim ou não? Com quem é que ele vai andar maior que ele? O Criador dos céus e da terra. Mas esta mentalidade de agregar algo, o alvo só é quem? Eu. Porque o Deus quem é? Eu mesmo. Então, Jesus escolheu os discípulos não por aquilo que ele lhes podia dar, mas por aquilo que ele, Jesus, lhes podia vir e fazer deles. Então eu diria, busca relacionamentos, não os podem fazer por ti, mas como tu os podes servir, amar e agregar à vida deles. Então, Jesus, vamos dizer assim, não é Jesus, é Jesus, mas o Deus Criador dos céus e da terra, decidiu servir aqueles homens e lavar os pés a cada um deles. E eu disse assim, assim como viste eu fazer, vocês vão e façam. Onde é que está o Bruno e o pessoal podem vir? Nós podemos idolatrar a família, sim ou não? Nós aprendemos que a família em primeiro lugar. Eu não quero desiludir vocês e eu percebo esse contexto. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina-nos Deus em primeiro lugar. Diga-me ao lado, Deus em primeiro lugar. Ou seja, Igreja amada, se tu estás a comprometer a tua vida de oração, a tua leitura da palavra de Deus, a tua generosidade na obra de Deus e não só,
a tua generosidade no teu dia-a-dia, a tua comunhão com a igreja, com os irmãos, a igreja de Jesus Cristo, por causa de um filho, de um casamento, de um negócio, de dinheiro, de projetos, cuidado, tu corres perigo. Eu acho que vocês entendem muito bem o meu coração, que não é, faltou o culto, vai para o inverno. Não, ninguém vai para o inverno. Acho eu. Ou pelo menos é o que eu creio. Claro que não, irmãos. O que estamos a falar é de um estilo de vida. Lembra-se o que fez? Aqueles que se entregam. E depois podemos fazer o... do culto, da igreja, o lugar onde eu vou para receber apenas. Eu sei que a gente recebe. Atenção, mas eu posso criar este estilo de vida, que eu amo as coisas deste mundo, mas eu não, eu agora preciso de lá ir, porque preciso ser fortalecido, preciso ser quê, preciso de receber, preciso ser quê, não, eu tenho que dar, porquê? Porque a coisa está a correr mal e pronto, se eu semear, colho, então eu vou lá, dá com força, que é para colher com força. Tem esta mentalidade, este estilo de vida, porque ao fim e ao cabo, qual é o Deus dele? É Ele mesmo. Agora, claro que quando eu estou aflito, eu vou clamar a quem? Quem é que nós clamamos? Não é Jesus? Eu vou chorar diante de quem? Eu vou pedir cura diante de quem? Eu creio em quem? É nele. Então ninguém está a pôr isso de fora. Os discípulos estavam preocupados com a vida. Lá Mateus 6, Senhor, o que havemos de comer? O que havemos de vestir? O que havemos... E Jesus responde-lhes no versículo 33 de Mateus, capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus. E ele disse assim, e todas essas coisas não interessa. Claro que interessa. Ele disse, olha, elas vos serão acrescentadas. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de ti. O que ele está a dizer é, não invertas as prioridades. Não trilhes o caminho do idólatra. Não faças de Jesus um ídolo. Não, Ele não é um ídolo que vai dar o que eu quero. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor. Ele fez por mim o que ninguém faria. Ele deu a sua vida por nós. Então quando eu o sirvo, quando nós o servimos, é como que uma resposta a esse amor incondicional. É dar a vida por alguém, só Jesus por nós. Então quando nós vimos a casa de Deus, quando nós honramos, quando nós dizimamos, quando nós oferecemos, é como que uma resposta a esse amor. Deus, a minha vida não é mais minha, eu estava perdido mesmo, agora eu quero viver para ti, para te agradar, para te louvar, para fazer a tua vontade. Eu estou a dizer, olha, todas essas coisas os serão acrescentadas. Este era o coração de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada, eu estou realizado nele. Por isso, meu irmão, minha irmã, não penses, quem vai realizar a tua vida, se não és casada, que é um homem, vai complicar a tua vida, fulano. E não penses que quem vai realizar a tua vida, homem, é uma mulher, não vai te complicar a vida. Ai, porque aquela é mal, porque ela é mal, não. Não penses que é um bom carro que nos vai trazer satisfação e melhorar a vida. Não penses que é uma... Quando eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer que não vamos casar, ou que não temos desejo de casar, ou que não temos desejo de ter isto, ter aquilo. Claro, isso faz parte da vida. Mas quem nos preenche? Nós temos que aprender a estar realizados em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ensina-nos isso também, quando ele diz, eu aprendi o contente, eu aprendi a estar realizado em Cristo. Olha, quando tenho coisas boas, quando tenho boa vida, olha, fico num hotel 5 estrelas, glória a Deus. Mas olha, quando não tenho, ou seja, ele está-nos a dizer a nós que eu já vivi situações e vivo que não tenho, que não vou para o hotel 5 estrelas, não, são 50 mil estrelas, está lá no céu, sei lá, qualquer coisa. Eu disse, olha, mas eu aprendi o contentamento, eu aprendi, porque ele disse assim, eu posso todas as coisas, aonde? Em Cristo. Por isso é que este Paulo diz, para mim o morrer, o viver é Cristo. E o morrer é
Ou seja, ele não está a dizer, nem é a teologia da pobreza, que nós não vamos conseguir nada, que não vamos a lado nenhum, não é nada disso. Mas deixe-me dizer assim, Jesus não pode ser o nosso ídolo. Jesus não pode ser tipo as máquinas que estão ali nos hospitais ou aí fora, que a gente mete uma moeda e sai uma Coca-Cola. Um dia, foi a noite que eu mais chorei na minha vida. E olha que eu não era apenas crente, era pastor e já pastoreava há alguns anos. Eu fui ensinado a meditar na palavra de Deus, a me encher da palavra, porque no domingo eu vou pregar a palavra, eu tenho que estar cheio de Deus, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Então eu lia aqueles versículos específicos, lia isto, lia aquilo, eu lembro que estava em Almada. No ano 2001. Eu fazia isto tudo certinho. Então lá estava sábado à noite, eu tinha a mania de passar a noite em claro, ou orar, às vezes até o sábado de jejum e tal. E glória a Deus por isso. E eu estava ali a orar pelo culto no outro dia, e as pessoas serem curadas, e as pessoas serem liberadas, aleluia, e orava em línguas e tal. E caiu um tumor no meu coração que eu só chorava e chorava e chorava e chorava. Até que depois de muitos minutos, aquela voz, eu não ouvi vozes, aquele sentimento, eu não quero pensar que ninguém pensa, não, coisas simples como vocês já passaram isso também, em que vem-me aquele sentimento, pois é, tu és tipo o fulano que gosta de Coca-Cola e vai ali a uma máquina, mete uma moedinha e sai Coca-Cola. Não, eu amo-te. Pois amas. Quando é que tu mais oras? Sábado. Quanto é que tu mais me pedes? Sábado. Não, mas eu oro também os outros dias, sim. E oras sempre por quê? Pela igreja. Sim, mas pela igreja por quê? Crescimento. E que tenha finanças. E que tenha... Sim. Quando eu caí em mim, eu pedi tantas vezes perdão a Deus. Eu disse, Senhor, eu próprio estou cego para o meu estilo de vida. Porque eu fui ensinado que sucesso pastoral é ter igreja cheia. Então, todo o meu trabalho, toda a minha devoção é como isso, igreja cheia, é como um negócio, é vender. Só que eu não vendo a igreja cheia. Então, se o irmão faltasse, que ainda ficava era chateado com ele, que ele não tinha nada que faltar, tinha que estar no culto. Porque se ele faltava, vai para o inferno. Às vezes tinha ali pessoas a sofrer à minha frente, mas estava todo, vem menos gente, se calhar tem que orar mais. Ou seja, eu orava. Não, eu fazia de Jesus o meu ídolo. Quando eu dei conta, o meu Deus era eu mesmo. Porque me inculcaram uma coisa na cabeça que eu tinha que ter, que eu tinha que fazer. Senão não era uma pessoa de sucesso. A partir daquele dia eu pedi perdão a Deus, Senhor, ajuda-me. Porque eu, a decisão é nunca mais eu vou fazer isto. Mas eu já me conheço o suficiente, o nunca mais é complicado. Então, Senhor Espírito Santo, ajuda-me a cada dia para eu não trilhar este caminho. Que os irmãos podem não saber e até podem gostar de me ouvir. Só que tu conheces aonde é que o meu coração está. Ninguém pode até nem saber. Claro que vai-se ver como é que... as atitudes, mas isso não é importante. O importante é que diante de ti eu não quero ser um idólatra, porque toda a Bíblia, de uma ponta à outra, diz: não tenhas outros deuses. A igreja não pode ser o meu Deus, o sucesso não pode ser o meu Deus, o obter resultados não pode ser o meu Deus. Porquê? Porque eu não tenho necessidade. Tu não tens necessidade, vocês não têm necessidade, nós já o temos a Ele. Vocês são o meu povo, disse o Senhor, e eu sou o vosso Deus. Vamos ficar de pé. Oh. Eu não sei se que tipo de oração cada um de nós faz, ou tem que fazer nesta manhã, ou deveria fazer, ou o Espírito Santo está a contender ou a chamar a fazer. Aquilo que eu creio é sempre que o Evangelho é pregado, é Deus fala para nós. Eu não sou Deus, como é lógico. Vocês já sabem isso, eu também. Então, se Deus fala, se eu falo para vocês, o que é educação? É vocês me responderem. Sim ou não? Então, Suélia, como está? E ela vai me responder. Se Deus nos fala, o que é que nós temos, que somos chamados a fazer? É responder. Então, eu interpreto a pregação dessa forma. Deus nos fala. Então, quando eu digo vamos fechar os olhos e vamos orar, é Espírito Santo, o que é que tu me estás a pedir a mim? Porque a verdade, em toda esta multidão que está aqui hoje, Deus não está a falar a mesma coisa a cada um. Nós não somos todos iguais, não estamos a viver todos o mesmo momento, mas Deus nos fala a todos. Provavelmente há coisas que vocês ouviram hoje que pensaram que eu disse, mas eu nem as falei. Vocês sabem que isso é verdade. Vocês ouviram coisas hoje. Essa é, por isso é que a pregação não é uma sala de aula. Tem esta parte mística. Vocês ouvem coisas que eu não disse. Porque o Espírito Santo fala-nos. Às vezes numa frase, há uma palavra que foi dita e aquilo ficou ali a bater na tua cabeça, no teu coração. O Espírito Santo nos fala, essa parte mística, que nenhum de nós controla, nem tem que controlar. Jamais. Agora que eu creio e sei que Deus nos fala, fala. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Espírito Santo, o que é que tu queres de cada um de nós? Faz isso, essa oração individual, Senhor. O que é que tu queres de mim? O que é que tu me queres falar a mim com esta mensagem? O que é que eu posso fazer diferente com esta mensagem? Ou o que é que eu tenho que fazer diferente? E Deus pode dizer, nada, apenas estar alerta. Glória a Deus. Mas se por acaso tu olhas para a tua vida e na tua sinceridade e humildade tu percebes que eras parecido comigo, de mete uma moeda e sai uma Coca-Cola, arrepende. Ou estás a viver um namoro e de repente parece que tudo gira à volta desse namoro e parece que tudo o resto desapareceu. Não te esqueças, tu não chegaste até aqui com esse namoro. E quando Deus está a dizer isso, não está a dizer para largar a menina ou o menino, não. Ou o rapaz, a menina, ou a menina, ou o rapaz, ou o emprego, claro que não. O Senhor está a dizer, olha, tem cuidado. Tem cuidado. Este terreno aí é pantanoso. Este terreno leva-nos a lugares complicados. Tem cuidado. Decisões que nós tomamos, às vezes precipitadas, que às vezes nos levam a sofrimentos de anos. E ouve isto, escuta isto. Isto não é condenação. Fala-te a alguém que já o fez. Não é condenação dizer, ai, eu te amo, não. Mas estou-te eu a dizer, não que li ontem à noite num livro para te dizer nesta manhã, mas porque eu próprio, na tua idade, eu fiz isso. E as consequências demoraram anos e são para a vida. Então tu podes aprender de duas maneiras: ou metes a mão no fogo e queimas-te, Ou podes ouvir alguém que já se queimou e dizer, olha, tem cuidado, isso aí queima. Espírito Santo, eu fui fiel àquilo que tu falaste. Entreguei a tua mensagem. Ora, Espírito Santo, continua a falar aos nossos corações. Não há nenhum homem que possa convencer outro homem. Não há ninguém que possa levar outro a mudar. Só tu, Senhor. Então nós nos colocamos nas tuas mãos. Porque nós somos teus. Na verdade, o nosso verdadeiro pastor és tu, Senhor. E eu me entrego nas tuas mãos. E entrego todo o que está aqui nesta manhã, todo este povo, todo este teu povo, que estão presencialmente, que estão online, nas tuas mãos. E te pedimos, Espírito Santo, faz a tua obra em nós. Faz a tua obra em nós. Em nome de Jesus. Faz a tua oração agora mesmo. Aleluia, aleluia. Ora, 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 ora. Não, a igreja não é o meu Deus, não pode ser. Não, a música não pode ser o meu Deus. Não, as férias não pode ser o meu Deus. Não, a obtenção disto ou daquilo não pode ser o meu Deus. Não. Espírito Santo, nós queremos aprender a estar realizados em Ti, a estar seguros em Ti, a estar tranquilos em Ti. Sim, mesmo quando vivemos fases intranquilas, de dificuldade, de ansiedade, nós sabemos que Tu és o nosso Senhor, aquele que nos dirige, aquele que nos abençoa, aquele que nos capacita e aquele que vai suprir aquilo que verdadeiramente eu vier a necessitar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto oras, nós vamos adorar ao Senhor, como igreja, adoremos ao Senhor.